Amanhã, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. Centro Infantil Boldrini, você já sabe que de Campinas é referência no tratamento do câncer infantil e doenças hematológicas. Nós vamos conversar com a doutora Silvia Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini. Olá, doutora Silvia, boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao CBN Total.
Obrigada, boa tarde, Marcos.
Bom, tem essa campanha esse ano, traduzindo para o português, nenhuma criança deve morrer de câncer. Claro que zerar é impossível, né, doutora Silvia? Mas muita coisa tem sido feita nesse sentido, né?
Não, mas você sabe, Marco, que não é impossível não, viu? Essa é uma bandeira internacional feita pela Sociedade de Oncologia Pediátrica e ela põe como bandeira que nenhuma criança deve morrer de câncer. Em países bem desenvolvidos, centros estruturados, a chance de cura hoje de uma criança gira ao redor de 85% a 90%. Caminhar mais 10% não é assim tão utópico.
Independentemente do estágio do câncer, doutora?
Para a média de todos os cânceres, por exemplo, a leucemia vai para 90%, linfoma de Hodgkin 95%. E esses 10% que não vencem a doença, hoje se tem ainda a questão de toxicidade e a criança morre da intensidade do tratamento, da complicação do tratamento. Então, qual é a bandeira da sociedade internacional? Melhorar o diagnóstico, fazendo um perfil genômico do indivíduo para ver como é que ele responde ao tratamento A, B e C. E com isso, você pode ajustar a intensidade do tratamento de acordo com o farmacogenoma da criança.
E hoje já existe tecnologia para isso? Precisa de investimento? O Boldrini faz esse trabalho?
Nós temos como proposta impor o farmacogenoma em 2020 e 2021. É lógico que existe a necessidade de trazer os recursos para montar as técnicas, mas o Boldrini já foi convidado pelo organismo internacional, que é um consórcio internacional de implantação do genoma, do farmacogenoma em câncer da criança. A sede é nos Estados Unidos e o Boldrini acabou de ser convidado e aceitamos esse convite, que na realidade é um desafio, nas 20 drogas, 20 medicamentos básicos, medicamentos essenciais no tratamento do câncer, nós já vamos pegar quais são os genes conhecidos que fazem o metabolismo dessa droga, mapear na criança ao diagnóstico como é que ela metaboliza esses medicamentos para poder, desde o primeiro dia, direcionar a dose de acordo com o perfil de metabolismo dessa criança. Nós esperamos que até 2021 nós já tenhamos implantado o farmacogenoma de rotina em todas as crianças.
Isso com certeza vai aumentar a chance de cura, né? E pode chegar a esse número que a senhora está falando. Hoje tem muitos pais ouvindo, doutora Silvia, a gente sabe, né, da referência que é o Centro Infantil Boldrini, de quantas crianças são tratadas, todo o trabalho que é feito ali. E às vezes esses pais que estão ouvindo, principalmente fora da região, né, ouvindo pela internet, que tem o Boldrini, obviamente, como um centro de referência, queria que a senhora dissesse hoje como está a situação do tratamento lá do Boldrini, com toda essa excelência, mas o hospital hoje, ele tem vagas para novos pacientes? Como que está funcionando isso? Está fazendo parcerias com outras instituições?
Marco, deixa eu falar uma coisa. A palavra que não tem no nosso dicionário é fila de espera. Não tem.
Ótimo.
Uma criança que tem câncer, ela entra na instituição, é bem recebida e recebe tratamento de uma qualidade comparável a grandes centros internacionais. O que é importante para ser um centro especializado? Né? Você tem que ter no mesmo local toda a estrutura para diagnóstico, genética, parte molecular, precisa ter toda a estrutura para tratamento, para cirurgia, para radioterapia, para área de imagem, para reabilitação das crianças que necessitam e de um programa voltado para os sobreviventes. Você sabe que de quase 10 mil crianças com câncer que passaram pelo Boldrini, nós temos hoje ao redor de 7 mil delas que estão crescidas, casadas, com filho, com formadas, etc. Então, o cuidado da pessoa que sobreviveu ao câncer da infância é uma tarefa nossa, né, do dia de hoje. É por isso que o fármaco genoma é para diminuir qualquer efeito secundário da quimioterapia que possa aparecer 10, 15 anos depois de terminar o tratamento.
É, exatamente. O que muita gente não sabe é isso, né? Que tem que fazer o acompanhamento depois, né? Doutora Silvia, outra pergunta que eu quero fazer para a senhora, que é algo que a gente sempre conversa aqui, quando a senhora já veio pessoalmente ao programa, outras vezes que a gente pergunta, né, conversa por telefone, como é o caso hoje, a questão dos medicamentos, né? Que houve toda aquela, não vou chamar de briga, mas toda aquela polêmica com o governo federal por causa da qualidade do remédio, de onde vinha a importação, isso foi resolvido?
Olha, até hoje, eu não sei o que é resolver, né? Porque o ministro, esse ministro Ricardo Barros, ele foi proibido de distribuir o medicamento, tinha que recolher o medicamento, ele não recolheu. O Ministério Público Federal deu uma ordem para ele para não comprar novo lote, ele falou, eu compro, e comprou mais 40 mil. Então, o ex-ministro lá de Maringá, ele distribuiu no Brasil 70 mil frascos do produto. O que é esperado hoje, 2020, é que cerca de 80% dessas crianças de 2017 que receberam esse medicamento, comprovadamente sem eficácia, não tem polêmica, é comprovado sem eficácia. A própria Organização Mundial de Saúde pega esse exemplo que aconteceu no Brasil e faz videoconferência no mundo inteiro. É um produto que foi comprovado que não tem eficácia, que comprovado que tem uma série de impurezas e que jamais poderia ser usado num ser humano.
Ou seja, o
Boldrini... Quando você fala resolveu, para mim resolveu, é pôr o bandido na cadeia. Então, um laboratório que faz um medicamento tão espúrio como esse, né, cheio de proteínas contaminantes, e ele, eu não sei se é o laboratório que mente para o governo federal, o que aconteceu, mas a improbidade administrativa em não buscar a segurança e eficácia do medicamento é uma improbidade das nossas agências reguladoras e do Ministério Público. Resolveu, é cobrar dos responsáveis o que lhes confere. Cobrar tanto o Ministério Público para nunca mais fazer uma importação de produto sem eficácia comprovada, isso daí é coisa básica de medicamento. O Ministério não pode fazer isso. Tem que ter eficácia garantida. E o segundo ponto é a questão desse laboratório chinês, que até hoje não teve nenhum dano. Para mim, a resolução é que o povo veja que essas pessoas foram punidas. Porque o que a gente espera? Que 80% das 4 mil crianças, casos novos de leucemia de 2017, que 80%, ou seja, 3.200 crianças, não estejam mais vivas. Como é que a gente sabe isso? Nós sabemos porque eu sou da época onde não existia asparaginase aqui no Brasil. Então, naquela época, 1980, antes de 80, que não tinha asparaginase, a chance da leucemia ter bom resultado no mundo civilizado era de 20%. Hoje, a hora que eu uso um remédio que não tem eficácia, lá em Porto Alegre, substituíram os camundongos que nós usamos aqui em Campinas para análise por crianças de verdade. A criança se comportou pior que o camundongo. Ela teve só 2% do nível da droga no sangue, comparado com o produto internacional. E o camundongo teve 20%. O que que a gente espera? É que a doença, o câncer, não foi debelado na primeira guerra. Quando você não mata o inimigo, ele depois cresce de novo, se fortalece, recai. E recai uma vez, recai duas e morre, em geral, ao redor de 2 anos.
Doutora
Silvia... Março de 2017, o mundo parou para salvar 15 meninos que estavam na gruta da Tailândia. E o Brasil, nesse mesmo período, põe 4 mil crianças no Vale da Morte.
É absurdo.
Eu acho que foi um infanticídio o que se passou nesse país.
Então, o que tem sido feito da última vez que a senhora conversou aqui com a gente no CBN Total, o Boldrini estava com recursos próprios comprando o medicamento alemão, que é o que tem eficácia, né? Isso continua acontecendo?
Não, nós fomos pedir dinheiro na cidade para levantar R$500 mil para comprar o produto importado.
Isso durou quanto tempo? Já
Olha, nós ficamos importando até janeiro ou fevereiro de 2018, quando, de maneira bem rapidinha, foi dado registro para uma PEGAS para ginásio, o nome comercial é Oncaspar, e de uma maneira assim inusitada foi dado registro para essa PEGAS para ginásio. Então, desde quando saiu o registro em janeiro ou fevereiro, e o preço liberado em janeiro ou fevereiro de 2018, nós já usamos, só estamos usando esse produto Oncaspar, que custa bagatela de R$5.600 cada frasco.
E como que está fazendo? Vai ter que fazer uma outra parceria, buscar recursos?
Parceria com quem?
Para buscar recursos.
A nossa grande parceria é com o Coração dos Doadores de Campinas. São os doadores, é a comunidade de Campinas, que auxilia no custeio do Boldrini na ordem de 50%. Os 80% de doentes do SUS, a gente recebe 20% da receita. Os 20% dos pais que têm emprego e que têm convênio privado, dão mais 25% da receita. Os 50% ou 55% vem de doações da cidade de Campinas. Sem essas doações, nós não teríamos de dar medicamentos seguros, continuamos a importar outros medicamentos do nosso país, que com frequência está desabastecido, entre aspas. Um remédio para câncer de rim, a quitinomicina D, o Brasil está desabastecido há bastante tempo. Acontece que, por ordem do Ministério Público de Goiás, o governo comprou um produto da Índia. E daí, quando se pergunta cadê a eficácia desse produto, também começa a mesma coisa. Mandamos, através do jurídico, a solicitação para a Anvisa, que responde de maneira formal. Não compete a essa agência avaliar o produto, nem antes e nem depois da importação. Aí eu perguntei comigo, para mim mesma, qual será então o papel dela? E o diretor da Anvisa, da época, escreve assim, foi segundo semestre de 2017. Ele escreve assim, se a senhora quer saber da eficácia, pergunta para o Ministério da Saúde. Ele tem condição de responder? Não. Até hoje respondeu? Não. Então, para a segurança dos nossos doentes, nós importamos criança por criança. Nós não estamos autorizados a comprar 300 frascos, 200 frascos. Tem que dar o nome de cada criança, um processo administrativo burocrático cumprido. Temos que pagar a taxa de importação para cada paciente, taxa para permanecer no aeroporto enquanto esperam visa liberar, taxa para o sindicato dos aduaneiros, pode? Então, o que acontece para nós? Sai um custo muito mais alto do que o custo aí que está aqui no Brasil. Hoje, nós importamos a procarbazina, que é um remédio que a gente usa para linfoma, nós importamos a procarbazina, eu acho que já deve ter uns 4, 5 anos, que não tem aqui no país. Importamos a quitinomicina D, que é outro desses produtos. Importamos a bleomicina, que já está em falta no país. É um país que vive desabastecido, enquanto o mundo, o primeiro mundo, está abastecido. E a gente pergunta, e aí, como é que faz? Nós aprendemos que se a gente pagar, consegue importar.
Doutora...
É uma situação difícil, porque foi na época da presidente Dilma que foi assinado um termo de compromisso do Ministério da Saúde com a Organização Mundial da Saúde, que o Brasil se comprometia a manter aqui no país a lista dos medicamentos essenciais para o combate ao câncer de criança. É uma lista pequena de cerca de 2 dúzias de remédio. Não tem dificuldade. E o país não vai ficar mais pobre por causa de 2 dúzias de remédio. Foi assinado esse compromisso com a presidente Dilma. Mas o que acontece hoje? Hoje eu quero falar nesses 4, 5 anos. Constante falta de vários desses medicamentos essenciais. E o que acontece, né, é com abertura de uma maneira forte para os genéricos, similares e clones. O que acontece? Os produtos de referência estão indo embora do Brasil, os laboratórios indo embora. Recentemente, nós fomos ver o preço de um medicamento chamado Vincristina, que é o princípio ativo. No Brasil é R$ 11,40 o frasco. Esse mesmo medicamento na Europa, €60. Aí você pergunta, como qualquer cidadão falaria, mas com essa o mesmo princípio ativo, com essa diferença de preço, eles são equiparáveis ou não?
É, pois é.
E uma coisa que causa espanto é nós observarmos que tem hoje uma consulta pública aberta da Anvisa, é uma consulta pública aberta em dezembro de 2019, recente, que vai ficar até abril desse ano, onde a Anvisa pergunta para a população brasileira que ela defina os critérios para indicar testes de bioequivalência ou biodisponibilidade nos medicamentos. Pode a população opinar sobre isso? Não.
Não conhece, né?
E qual é o objetivo? Eu falei, será que a dona Anvisa não sabe quais são os critérios? Qual é o objetivo? Talvez dizer assim, ninguém falou contra, portanto todo mundo é a favor.
A senhora sempre falou contra.
Lógico que eu falei contra.
A senhora é uma voz que deveria ser ouvida, né? Até pelo trabalho.
Não, mas eu não sou ouvida. E não sou ouvida. E o que que acontece? Para mim é um disparate. Essa consulta pública aberta, eu não sei se é número 270 ou 290.
Vamos dar uma olhada.
É da segunda quinzena de 2019, dezembro de 2019. Está escrito assim, se o medicamento for injetável, não precisa ver equivalência. É o maior absurdo isso. Porque, eu não sei se o pessoal de lá é assim mais jovem, mas há 30 anos atrás, 35 anos atrás, um laboratório americano, porque bandido não tem sexo, não tem religião, não tem país de origem, etc. Um laboratório americano chamado Lilly vendeu para o governo federal, na época da Central de Medicamentos, um medicamento vencido, chamado a Vincristina, o nome comercial, Oncovin.
Absurdo.
O produto estava vencido com baixíssima atividade. Até hoje, a Lilly está impune contra esse crime. E foi com esse remédio da Lilly que, pela primeira vez no Brasil, foi feito o teste da equivalência. O que quer dizer esse teste? O produto está lá. Agora, ele está ativo ou não está ativo? Então, a equivalência tem que ser feita tanto para medicamento oral, medicamento injetável, o que for. Todo medicamento tem que passar pelo teste da equivalência.
Sem dúvida. Doutora Silvia, todas as dificuldades a senhora sempre traz, expõe aqui para a gente, e nosso ouvinte fica sabendo, e também pode tentar ajudar, doar, porque o trabalho que o Boldrini faz é simplesmente espetacular, é reconhecido, e até a senhora abriu a entrevista hoje com uma frase de impacto, né, que é possível zerar a mortalidade por câncer infantil no Brasil. Quero agradecer a senhora pela entrevista. Tem o Marcelo Rodrigues mandando mensagem, elogiando muito a senhora, o Itamar Maciel de Paulínia também, muita gente mandando pergunta. Infelizmente, por uma questão de tempo, a gente tem que parar por aqui, mas eu quero agradecer a senhora pela entrevista. Esses desabafos que a senhora faz, a gente tem certeza que pode chegar a ajudar a melhorar ainda mais o que o Boldrini já faz de bom. Doutora Silvia.
Marco, eu agradeço, mas eu peço à população que está ouvindo, aos seus ouvintes, entrem nessa consulta pública da Anvisa e respondam, como cidadãos brasileiros, o que eles acham de uma agência reguladora que pergunta sobre teste de equivalência ou não. E se um remédio que trai da Índia, da China ou de Paquistão deve ser avaliado com produtos de referência ou não.
Perfeito. Doutora Silvia,
um abraço e boa tarde para vocês.
Boa tarde, um abraço para a senhora. No próximo bloco eu vou tentar achar o número aqui dessa consulta pública para a gente passar para o nosso ouvinte. Obrigado, boa tarde e um dia, né? Amanhã é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, né? Para a gente tentar zerar esses números.